Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso derruba veto sobre desoneração de folha de pagamentos e retoma marco temporal para demarcação de terras indígenas. Em esforço concentrado, plenário confirma 15 indicações para órgãos públicos, STF e PGR. Comissão de Orçamento conclui votação de 16 relatórios setoriais sobre o orçamento. Boa noite. O Congresso Nacional derrubou o veto integral do presidente Lula ao projeto que prorroga por mais 4 anos a desoneração da folha de pagamentos, incentivo fiscal a 17 grandes setores da economia. A desoneração atual tem validade até 31 de dezembro de 2023. Senadores e deputados também formaram maioria para derrubar vetos presidenciais sobre a lei que estabelecia a data da promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, negou derrota com a derrubada de diversos vetos, entre eles os relacionados à desoneração da folha de pagamento e ao marco temporal das terras indígenas, ao afirmar que esses dois últimos poderão ser alvos de ação no Supremo Tribunal Federal. Ele lembrou que ambos projetos foram aprovados pela maioria que se mobilizou para retomar os textos.
O balanço é de vitória para o governo. Nós tínhamos quase 30 vetos a serem apreciados, mantivemos pelo menos 18 desses 30 vetos. Desoneração e marco temporal foram aprovados pela Câmara e pelo Senado com ampla maioria. Qual razão levaria a essa ampla maioria não voltar a ser exercida? Estava na contabilidade.
O autor da desoneração, Efraim Filho, do União da Paraíba, negou perda de arrecadação ao explicar que os 17 setores vão continuar pagando sobre o faturamento e não mais a contribuição previdenciária de 20%.
Não se deixa de pagar o imposto, apenas não se paga sobre o emprego, não se paga sobre a folha de pagamento, o que é equivocado, se substitui para se pagar sobre o faturamento.
Já o relator do marco temporal, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, espera que o Supremo considere a aprovação dos projetos e a derrubada dos vetos quando analisar as eventuais ações.
Isso é desrespeitar o parlamento. A nossa expectativa é de que haja a compreensão de que esse é um tema que está resolvido.
Outros vetos derrubados são os que vão permitir a apreensão de veículos e outros bens móveis sem decisão judicial em processos de recuperação de dívidas, o ensino de computação, programação e robótica nas escolas públicas e a garantia de direitos de pessoas com deficiências para quem tem surdez unilateral.
A comissão especial criada para debater políticas públicas sobre hidrogênio verde aprovou hoje um projeto de marco regulatório para a exploração do hidrogênio de baixo carbono. A proposta traz incentivos para a produção e aplicação desse componente como fonte de energia. Também autoriza o governo a criar um sistema para certificar as empresas produtoras de diferentes tipos de hidrogênio. E ainda cria um comitê gestor do setor de hidrogênio de baixo carbono, que ficará responsável por estabelecer as diretrizes para o setor. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Otto Alencar, senador do PSD da Bahia, diz que o marco regulatório para a exploração de hidrogênio de baixo carbono, aprovado pela Comissão Especial do Senado, vai auxiliar no desenvolvimento do mercado.
A implantação de uma nova matriz energética é dos grandes desafios globais, especialmente para a descarbonização profunda dos setores industriais e do próprio setor de energia, passando pelos meios de transporte.
Para o presidente da comissão, Cid Gomes, do PDT do Ceará, o hidrogênio é o combustível do futuro.
E a energia renovável é um caminho, já vem sendo um caminho, e o hidrogênio será um grande impulso, colocando o Brasil no itinerário aí, repito, e na vanguarda da produção do combustível do futuro.
O projeto de lei que traz incentivos semelhantes aos concedidos para os empreendimentos internos dedicados à exportação segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados, se não houver pedido para votação no plenário do Senado.
A Comissão Mista de Orçamento finalizou a votação dos 16 relatórios setoriais da proposta orçamentária de 2024. Nas áreas de cidades e segurança pública, os relatores priorizaram gastos com estradas e combate à criminalidade. Repórter Floriano Filho.
As duas últimas áreas analisadas foram cidades e Justiça e Segurança Pública. O relator setorial de cidades, deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, acolheu R$1,5 bilhão de reais em emendas parlamentares, principalmente para construção e reparo de estradas em municípios. O relatório de Justiça e Segurança Pública, apresentado pelo deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, acolheu sugestões que, no total, superaram os R$860 milhões de reais.
No atendimento dos pleitos, foram utilizados especialmente os critérios de prioridade ao combate à criminalidade, necessidades setoriais e regionais e expectativa de execução de cada ação.
O relatório geral do orçamento de 2024 deverá ser votado no dia 20 na CMO e no dia seguinte no plenário do Congresso.
Em mais um dia de esforço concentrado nesta quarta-feira, o Senado confirmou 13 indicações para órgãos como o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público, Defensoria Pública da União e Instituição Fiscal Independente. Também foram confirmados, logo após sabatina e aprovação pela CCJ, os nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Hoje, o futuro novo ministro do STF se reuniu com o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso. Flávio Dino informou que a provável data da sua posse no Supremo Tribunal Federal será em 22 de fevereiro. O futuro ministro recebeu, em plenário, 47 votos favoráveis, 31 contrários e 2 abstenções. Senadores da oposição que votaram contra a indicação afirmaram que Flávio Dino vai atuar de forma política na corte. Já aliados destacaram a carreira do magistrado. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Contrário à indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, disse que Dino tem 2 versões, a de provocador na política e a de cortês na sabatina.
A fala dele no âmbito da CCJ parece demonstrar que são 2 pessoas. Existe uma pessoa até a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal e outra após. Mas você, repito, você não separa uma pessoa das suas convicções. Ele é o que ele pensa, ele é o que ele se expôs a vida toda.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, negou as 2 versões de Flávio Dino.
Tem a mesma versão de outros 14 parlamentares que saíram da política e foram para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino tem todas as pré-condições de notável e notório saber jurídico e de reputação ilibada.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, avalia que Flávio Dino vai integrar a ala política do Supremo, a exemplo do ministro Gilmar Mendes.
O homem não tem como abrir mão da sua natureza. E o momento da própria Corte Constitucional, extremamente politizada, no mau sentido, acaba conduzindo a isso.
O relator da indicação, Everton, do PDT do Maranhão, ressaltou que um dos compromissos de Flávio Dino é o de defender o fim das decisões monocráticas, as de um só ministro, que derrubem leis aprovadas pelo Congresso Nacional.
Acredito que será muito bom para a Suprema Corte e para a harmonia entre os poderes, é uma pessoa do seu estofo, da sua experiência, ajudar nessa inter-relação dos poderes.
Artesãos profissionais poderão ter direito a um seguro-desemprego de acordo com alguns critérios fixados em lei. É o que prevê um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, o projeto concede aos artesãos seguro-desemprego de 1 salário mínimo mensal por até 7 meses, quando eles não puderem exercer suas atividades por causa de eventos climáticos ou por determinação governamental. Para ter direito, o artesão deve trabalhar de forma individual ou apenas com o apoio da família há pelo menos 4 anos e contribuir com o INSS. Além disso, ele não pode ter outra renda. A relatora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, lembrou que benefício similar já é concedido a pescadores nos períodos de defeso.
Somos plenamente a favor da aprovação da proposta, a exemplo do seguro defeso, que tanto fez bem em favor da distribuição da renda e combate à fome de pescadores e coletores de frutos aquáticos. Também os artesãos merecem um tratamento assistencial adequado às suas condições específicas, normalmente esquecida pelo Estado e pela legislação.
Ação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.